Câmara é notícia.
Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, e começa agora o Jornal Câmara é Notícia, e estes são os destaques de hoje. Denúncia contra Bolsonaro provoca discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. Deputados aprovam benefícios para estados e municípios em estado de calamidade. Câmara aprova projeto que impede a penhora de bens indispensáveis à dignidade das pessoas com deficiência. Diplomacia parlamentar domina encontro entre presidente da Câmara e presidente de Portugal. Denúncia contra Bolsonaro provoca discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Eram quase 9 horas da noite no plenário da Câmara quando chegou a notícia de que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra 34 pessoas por envolvimento em tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A notícia provocou discussão entre parlamentares do governo e da oposição, o que por alguns minutos interrompeu as votações. Bolsonaro foi denunciado por crimes como liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Além dele, foram denunciados ainda por tentativa de golpe de Estado o ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, general Braga Neto, o deputado federal delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, ex-diretor da ABIN, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. A notícia foi lida na tribuna do plenário pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que comemorou a denúncia.
Hoje é um dia muito feliz para essa nação. Sabe por quê? Porque é o dia em que a gente comemora que a democracia vale mais do que meia dúzia de golpistas que acharam que ia fazer um levante popular. Não fizeram levante popular. Ocuparam os quartéis e a frente dos quartéis, pagando caro para cada um daqueles que está lá. E hoje não tem a vergonha na cara de pedir anistia. Anistia para quem estava pago para fazer cortina de fumaça para golpistas.
Deputados da oposição criticaram a denúncia, que classificaram como fantasia com o objetivo de tirar o nome do ex-presidente Bolsonaro das urnas. Foi o que disse o deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe.
O consórcio nefasto que hoje gera o Brasil, PT e Judiciário, chega com a denúncia que não é surpresa para ninguém. A fantasia do golpe de Estado. Uma fantasia criada nesses gabinetes. O governo que não quer enfrentar a força popular de Bolsonaro. Porque é isso que vocês são, a esquerda. Vocês são um bando de covardes que, com medo de enfrentar o presidente Bolsonaro, ficam buscando essas narrativas fantasiosas de golpe de Estado.
Se a denúncia for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro e os demais denunciados se tornarão réus e passarão a responder em processo penal. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projetos que beneficiam Estado e municípios em estado de calamidade, como prorrogação de prazo para pagamento de impostos. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos voltados para aliviar a crise de estados e municípios afetados por desastres climáticos. Os dois tiveram como justificativas cheias que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado, mas vão valer para qualquer lugar abrangido por decreto de calamidade pública. Um dos projetos prorroga automaticamente, por 6 meses, o prazo de pagamento de impostos para microempresas e empresas de pequeno porte localizadas em estados em situação de calamidade pública em decorrência de desastre ambiental. O outro diminui as exigências para que recursos federais sejam usados em obras de drenagem e manejo de águas de chuvas de municípios atingidos. A proposta que prorroga por 6 meses o prazo de pagamento de tributos foi apresentada pela deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Ela beneficia as microempresas, aquelas que têm faturamento anual de até R$ 360 mil, e as empresas de pequeno porte. Essas são as que faturam entre 360 mil e 4,8 milhões de reais por ano. Essa prorrogação de 6 meses será automática, desde que os municípios onde as empresas estão sediadas estejam abrangidos por decreto de calamidade pública. O benefício, de acordo com a proposta, deverá ser regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. A relatora, a deputada Franciane Bayer, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, disse que a proposta desburocratiza o processo de prorrogação dos pagamentos.
Hoje já existe a possibilidade de prorrogar essa dívida, mas passa por um processo muito burocrático de pedido, de aguardar análise, de ser ou não contemplado com a prorrogação, o que faz com que o empreendedor, durante esse tempo, leve um rótulo de devedor de impostos. Esse projeto traz automaticidade.
Para a autora da proposta, a deputada Júlia Zanatta, a prorrogação dos pagamentos beneficia 90% das empresas nos estados atingidos por tragédias climáticas.
Esse PLP tão importante, não só para os estados aqui do sul do Brasil, que recentemente foram atingidos, como é o caso do Rio Grande do Sul, e também no meu estado de Santa Catarina, mas para todos os estados brasileiros que sofrem com catástrofes, né, devido às mudanças da natureza.
O segundo projeto altera a lei de saneamento básico para diminuir as exigências para que municípios em estado de emergência ou calamidade pública recebam recursos federais para obras de drenagem ou manejo de águas pluviais. De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mais da metade dos municípios do país possuem sistema de drenagem urbana deficiente. O relator do projeto, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a alteração na lei vai permitir, por exemplo, obras como diques e canalização de águas de chuva com recursos federais.
A proposta busca evitar restrições ao aporte de recursos para a drenagem urbana, permitindo investimentos estratégicos em municípios críticos e ampliando a capacidade de enfrentamento a desastres naturais. Como exemplo, a alteração possibilitará transferências federais para obras de drenagem do Rio Grande do Sul, recentemente afetado por chuvas intensas, reforçando a necessidade de uma tramitação célere do projeto.
O projeto, que prorroga por 6 meses o prazo de pagamento de tributos de microempresas e empresas de pequeno porte, foi enviado para o Senado. Já o que facilita o uso de recursos federais para obras de drenagem foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Diplomacia parlamentar domina encontro entre presidente da Câmara e presidente de Portugal. O repórter José Carlos Oliveira tem o resumo da conversa.
O reforço da diplomacia parlamentar dominou a conversa entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, que está em visita oficial ao Brasil para marcar os 200 anos da relação entre os dois países. No encontro de quase 30 minutos, Mota também tratou da busca de acordo entre Mercosul e União Europeia.
Em um mundo tão interconectado como o nosso, também pretendo que a diplomacia parlamentar da Câmara dos Deputados seja uma ferramenta para construir um futuro melhor para todos os brasileiros, em torno de valores e interesses compartilhados. Agradecemos o papel ativo de Portugal na defesa do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Queremos um acordo equilibrado, que sirva ao propósito de gerar mais riqueza para todos. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia mostra ao mundo que o fechamento de fronteiras e o protecionismo não são soluções para o mundo de hoje.
O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Portugal, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, também elogiou os esforços da Câmara em torno da diplomacia parlamentar, sobretudo no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa. Marcelo Rebelo destacou a vanguarda dos dois países na discussão de leis e temas ligados à inteligência artificial, startups e alta tecnologia. Por outro lado, manifestou preocupação com atuais guerras, crises econômicas e questionamento ao papel das instituições multilaterais. O presidente português defendeu o reforço das democracias e dos direitos humanos. Outro tema do encontro foram as relações bilaterais. Hugo Mota destacou o fato de Portugal só estar atrás dos Estados Unidos quanto ao número de brasileiros.
É o segundo país que mais brasileiros vivem fora do Brasil. Nosso poder legislativo estará à disposição de portas abertas para construir todas as parcerias necessárias para que essa relação possa se fortalecer cada vez mais.
Marcelo Rebelo concordou.
Nós hoje temos entre nós a caminho de 400 mil brasileiros. Eram menos de 200 mil há 6, 7 anos, duplicaram quase, e que vêm de todos os estados do Brasil. O presente é, de facto, impressionante no que toca. Mas o futuro é mais, e esse futuro terá de ser em conjunto.
Os recentes casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal também serão debatidos na 14ª Cimeira Luso-Brasileira, que vai reunir o presidente Lula e o primeiro-ministro português Luiz Montenegro. Está prevista ainda a ampliação de tratados que tratam de economia, saúde, tecnologia, segurança, ciência e cultura. O presidente português Marcelo Rebelo chegou ao Brasil na segunda-feira, quando recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Também teve encontros agendados com as cúpulas do Senado e dos poderes executivos e judiciário, além de jantar no Itamaraty e entrega oficial do Prêmio Camões de Literatura à escritora e poetisa mineira Adélia Prado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Especialistas afirmam que Brasil terá o desafio de manter no país os novos empregos relacionados à inteligência artificial. A repórter Silvia Munhato acompanhou a apresentação do Centro de Estudos da Câmara.
Especialistas ouvidos pelo SED, Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, afirmam que a inteligência artificial não só deve promover o desaparecimento de algumas profissões, como as novas profissões podem se concentrar em países que investirem mais no treinamento dos trabalhadores para esta realidade. O SED fez um estudo em 2021 sobre os impactos da inteligência artificial na educação e no trabalho, a pedido do deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro. O professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Paulo Blixten, diz que é preciso investir em softwares de tecnologia educacional para o contexto brasileiro.
Muitas vezes as pessoas falam, mas a inteligência artificial ela vai gerar novos empregos, não vai só destruir empregos. Sim, mas pode ser que os novos empregos que elas gerem vão estar em outro país. E a gente precisa ter certeza que esses novos empregos gerados pela inteligência artificial sejam também no Brasil, porque senão a gente vai estar numa situação muito mais difícil do que a gente está hoje.
Blixten acredita que na educação básica, a tecnologia não vai substituir o professor, mas complementar o aprendizado. Mas, segundo ele, as escolas têm que oferecer pelo menos um terço de aulas interessantes, como artes ou prática de ciências, para manter os alunos na sala de aula. O professor da Universidade de Brasília, Fabiano Hartmann, citou estudo que aponta quais habilidades seriam interessantes para os trabalhadores nesses próximos anos.
As atividades que desempenham ou que são estruturadas em criatividade, em aspectos da criatividade humana, elas têm muito mais dificuldade de serem emuladas por sistemas de inteligência artificial.
Fabiano explicou que antes o trabalhador buscava mais conhecimento especializado para ter mais sucesso em sua carreira. Segundo ele, isso não é mais suficiente. A melhor estratégia agora seria reunir equipes de diversas áreas do conhecimento para o uso da IA, pessoas que pensem de maneira diferente. O consultor da Unesco, Luiz Antônio Caruso, diz que tanto as atividades manuais quanto as cognitivas serão impactadas pela inteligência artificial. Mas, de acordo com o estudo do SEDES, haverá espaço tanto para as atividades criativas quanto para um técnico que trabalhe na transformação de dados não estruturados em dados prontos para obtenção de resultados específicos, além de outros tipos de captação de dados. Luiz Antônio acredita, porém, que será muito difícil requalificar trabalhadores nesse cenário. A Câmara está analisando o projeto, já aprovado no Senado, que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova projeto que impede a penhora de bens indispensáveis à dignidade das pessoas com deficiência. O repórter Antônio Vital nos conta o que pode entrar como medicamentos e até bengalas.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que impede a penhora de bens que são indispensáveis às pessoas com deficiência, como o carro usado como meio de transporte, medicamentos de uso contínuo e até cadeiras de rodas. De acordo com a proposta, não poderão ser penhorados os equipamentos ou bens essenciais para assegurar a dignidade da pessoa com deficiência, o que vale também para próteses, órteses, bengalas, muletas e andadores. Os bens impenhoráveis são aqueles registrados em nome da pessoa com deficiência, mas também podem estar no nome de pessoas da sua família ou representante legal. O projeto foi apresentado pelo deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. No plenário, a relatora, a deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, deu parecer favorável ao texto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O relator do projeto na comissão, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, disse que tornar impenhoráveis os bens necessários às pessoas com deficiência é uma garantia de mobilidade e dignidade.
A impenhorabilidade destes bens, incluindo aí, inclusive, medicamentos de uso contínuo, dá para estas famílias e para as pessoas com deficiência uma segurança jurídica reforçada e de modo a que não haja quaisquer ameaças aos bens que eles utilizam, inclusive aqueles absolutamente imprescindíveis para a sua locomoção, para a sua vivência social.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica por unanimidade por deputados de todos os partidos. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, não deveria ser necessária uma lei para proibir que um bem essencial seja penhorado.
Só faltava essa, o cidadão ter um executivo fiscal, está devendo o IPTU, ICMS ou qualquer coisa, o Estado, os políticos fizerem a penhora de uma muleta, de um carro adaptado para o deficiente, para pagar uma dívida de imposto, por exemplo.
Projeto que impede a penhora de bens indispensáveis às pessoas com deficiência, como carro, medicamentos de uso contínuo, cadeiras de roda, próteses e andadores, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que dispensa advogados de pagarem antecipadamente custas judiciais quando recorrem à justiça para receber honorários. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que dispensa os advogados de pagarem antecipadamente as causas processuais no caso de precisarem entrar com uma ação de cobrança para receber os honorários devidos pelo cliente. Este projeto já havia sido aprovado pela Câmara em 2018, mas depois disso foi modificado pelo Senado. Os senadores acrescentaram que as custas terão de ser pagas pela pessoa processada ao final do processo. O projeto original, que altera o Código de Processo Civil, foi apresentado pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Ela classificou a medida como uma questão de justiça.
O que o projeto prevê nada mais é do que a não exigência de antecipação das custas para execução dos honorários, verbas alimentícias, daqueles que trabalharam, que defenderam os seus clientes e muitas vezes, para receber o que é do seu direito, tem que pagar custas, às vezes, até maiores do que tem a receber.
O relator da proposta na Câmara, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, deu parecer favorável às alterações feitas pelo Senado. Para ele, o advogado ser obrigado a adiantar o pagamento de custas no caso em que precisou ajuizar uma ação para receber o que lhe é devido é um peso grande para o profissional. E ele explicou por quê.
O advogado ajuizou uma ação e venceu aquela ação. Ele tem direito ao seu honorário. Por algum motivo, o cliente resolveu não pagar o advogado. O que é que o advogado faz? Ele tem que ajuizar uma ação para receber seu honorário. Mas a lei hoje exige que este advogado que não recebeu o honorário tendo trabalhado tem que pagar as custas adiantadas do processo. É um peso exagerado no advogado que exerceu o seu trabalho.
O projeto que dispensa os advogados de pagarem antecipadamente as custas processuais no caso de precisarem entrar com ação de cobrança para receber os honorários seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E essa reportagem ficou por conta de Marcelo Larcher. Proposta obriga que prédios com mais de 3 andares tenham vistorias periódicas para evitar acidentes. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta sobre o laudo exigido.
Projeto que está sendo examinado na Câmara torna obrigatório que todos os prédios com mais de 3 andares tenham o LIT, Laudo de Inspeção Técnica de Edificação, após 10 anos da concessão do ABITSE. O LIT é uma das inovações trazidas pela proposta, que prevê a inspeção dos equipamentos como ar-condicionado, geradores de energia, elevadores e escadas rolantes. Estádios de futebol e barragens, que têm legislação específica, estão fora do alcance do projeto. Pelo texto, a inspeção seria feita por meio de vistoria especializada e produção de parecer técnico, com avaliação do grau de risco à segurança. Conforme o projeto, a primeira inspeção deveria ser feita depois de 10 anos da emissão do ABITSE e, a partir daí, a vistoria seria periódica. O autor é o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, que apresentou o projeto quando era senador. Ele é engenheiro e explica que, com o tempo, o concreto vai perdendo resistência, ainda mais em áreas litorâneas, onde o processo ocorre mais rápido por causa da maresia. Segundo ele, a proposta vai ajudar a evitar os desabamentos, que muitas vezes resultam em mortes.
O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia colocou como item 1 dos seus pedidos ao Congresso Nacional a aprovação desse projeto de lei. E isso vai fazer com que o Brasil não tenha mais esses desabamentos iminentes que matam pessoas. Pessoas morrem nos destroços, inclusive crianças. Os prédios não caem sem mandar aviso. Primeiro vem as fissuras, depois vem as trincas, depois as rachaduras. E se não houver reforço, aí vem o desabamento. Portanto, nessa fase é muito importante que haja intervenção da engenharia. É um pedido, um requerimento de urgência no plenário que espero seja votado rapidamente para que entre em pauta, já foi aprovado no Senado, seja aprovado na Câmara, vá para a sanção e o Brasil tenha, através dos seus engenheiros, a garantia de um laudo de inspeção técnica, dando a toda a população tranquilidade quando entrar e sair de um edifício.
De acordo com a proposta, a vistoria seria registrada no laudo de inspeção técnica de edificação, detalhando as condições de manutenção de forma geral e os aspectos de segurança e de estabilidade estrutural, além das condições das instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndio. Segundo Marcelo Crivella, o laudo feito por um engenheiro deve custar hoje algo perto de R$ 400,00, valor que poderia ser dividido entre os condôminos dos edifícios. A partir da aprovação da proposta, a falta desse laudo técnico para a construção com mais de 3 andares, acarretaria responsabilidade administrativa, civil e penal. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.